partir de agora você acompanha Ponto de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, que vai ao ar todos os sábados das 7h30 às 9h. Apresenta este programa, este que vos fala, Padre Crispim Guimarães. Na sonoplastia, o nosso amigo e irmão Rafael. E você é o nosso companheiro e companheira que nos acompanha da sua casa, do seu carro, do seu trabalho. Como você sabe, o programa Ponto de Vista procura abordar temas que têm a ver com a nossa sociedade, não só da cidade de Dourados, mas de toda essa região, e também temas que extrapolam. Hoje, sobretudo, falando do plantio da soja, é um tema que interessa praticamente a todo o país. O programa de hoje conversa com alguns especialistas e produtores para saber tudo o que acontece nesse processo técnico do plantio, que é um dos mais importantes na questão econômica para a região do Mato Grosso do Sul. Em uma conversa informal conosco, nós temos aqui no estúdio 2 de Dourados três convidados: Euclides Maranhão, é isso? Maranhão, analista da área de transferência de tecnologia da Embrapa, o José Tássio, que é integrante da diretoria do grupo de plantio na Palha e representante do Sindicato Rural de Dourados, e o Luiz Carlos Ferreira de Souza, que tem a sua área acadêmica é bastante vasta, né? Então, nem vou agora dizer tudo porque tem bastante, os títulos são muitos, mas só lembrando que ele também trabalha na Universidade Federal, né, de Lavras, aliás, de Dourados, né, e também tem um currículo bastante extenso que durante a programação nós podemos, quando conversar com ele, falar também sobre isso. Você também é aquele outro entrevistado que pode participar conosco, né, perguntando, mas também sugerindo, através dos telefones 3411-6995, 3451-5900, ou enviando o torpedo para 84599012, e ainda participando pelo site da Rádio Coração, www.radiocoracao.org. Agora, quando são 7h35, queremos falar, portanto, já com o Euclides. Euclides, olha que bom, eu sou de uma cidade chamada Euclides da Cunha. Bem-vindo para este programa, para nos esclarecer, você que trabalha na Embrapa, juntamente com os outros convidados, sobre a questão do plantio da soja, que aqui na nossa região é tão importante. Bem-vindo, prazer em tê-lo aqui conosco.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. A gente fica lisonjeado de estar aqui participando do teu programa, e também queremos então agradecer, né, a rádio por estar dando este espaço para que nós possamos aqui discutir alguns problemas e benefícios, né, que essa cultura tão importante traz para o nosso país e para a nossa região, né? Neste momento, nós estamos, o plantio da soja no nosso estado, principalmente na região aqui de Centro-Sul, ele praticamente está concluído, né? E isso foi possível, né, essa conclusão antecipada em relação aos outros anos, em função de que houveram algumas mudanças, né, no zoneamento agrícola, o que permitiu o produtor entrar antes no campo e realizar o plantio que ele planejou, que ele tinha como perspectiva, né? E é importante se frisar que Dourados esse ano, apesar de que quando a gente olha, quando a gente anda nas estradas, né, nós começamos até a nos assustar, né, porque olha, você vê tanto canavial, tanta coisa, nossa, Dourados, a soja vai diminuir. Não, nós temos esse ano já, em algumas reuniões feitas junto com o IBGE, né, onde nós participamos, nós já temos um indicativo de que haverá um aumento de em torno aí de 3% na região de cultivo no nosso município. Ou seja, nós cultivamos o ano passado 136 mil hectares, este ano temos uma expectativa para passarmos a 140 mil hectares. O que mostra o seguinte, né? Apesar de Dourados ser praticamente o seu espaço físico produtivo todo ocupado, né? Mas mesmo com o crescimento da cana, que ele é real, nós percebemos que a cultura da soja, neste momento, ela vive um grande momento, ela tem liquidez, ela é um produto que você vende ele muito facilmente e principalmente ela, neste momento, está proporcionando renda ao produtor. E quando proporciona renda ao produtor, o produtor não tem dúvida, ele vai avançar com o plantio dessa cultura e com certeza é bom para nós, porque você vai, prevemos ter um resultado interessante para esta próxima safra.
Euclides, você abordou já um monte de temas aqui, né?
Só para dar abertura, né, padre?
Só para abertura. Então vamos localizar primeiro a questão do plantio, né? Nos anos anteriores, e neste período ainda o pessoal estava plantando, né? A que se deve essa mudança? Como é que chegou a essa conclusão, né? Que é uma conclusão também técnica, para que o plantio fosse feito antes?
Veja bem, padre. Na verdade, o que determina a antecipação de plantio legal é um instrumento que o Ministério da Agricultura detém, que é o zoneamento agrícola, né? O zoneamento agrícola, ele libera o plantio ou trava o plantio em determinadas épocas de acordo com os riscos climáticos que possam advir a esta cultura. No caso da soja, devido aos resultados de pesquisa dos últimos anos, ao anseio dos produtores, que são, na verdade, todas as associações, sindicatos, né, pediram, então, a que o zoneamento agrícola, que é de responsabilidade do Ministério da Agricultura, e aqui eu quero abrir um parênteses, padre, porque muitas pessoas acham que a responsabilidade do zoneamento é da Embrapa. Na verdade, a Embrapa é uma empresa do Ministério da Agricultura que fornece dados de pesquisa para que o Ministério possa, então, tomar suas decisões para antecipar ou não a data de plantio de determinadas culturas. Então, em Dourados, aconteceu assim. Os resultados que a Embrapa tem, ela envia ao Ministério, as fundações de pesquisa, né, também pesquisam, enviam também seus resultados, e também os produtores que, dentro das suas propriedades, sempre são, com certeza, um grande canteiro de ensaios e de pesquisa. Então, isso tudo fez com que o Ministério analisasse e antecipasse a semeadura da soja para início de outubro. O que fez com que o produtor pudesse iniciar o seu plantio exatamente no início de outubro. Ou seja, no primeiro dia de outubro, né? E aí acaba concluindo que você tem até 30 de setembro o vazio sanitário, onde não é permitido ter soja no campo. A partir do dia 1º, então, portanto, o produtor já pode iniciar o seu plantio. E tivemos esse ano, padre e ouvintes, uma coisa muito interessante. O clima trabalhou muito bem para que isso pudesse acontecer. Nós tivemos chuvas regulares a cada 7, 8, cada semana praticamente, tivemos chuvas regulares a partir do início de outubro. Isso fez com que o produtor realmente produzisse o máximo no campo, né? E ele então conseguiu terminar o plantio mais cedo, o que faz com que hoje nós tenhamos então essa soja praticamente toda plantada. E isso é muito bom por outros aspectos que eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de discutir ainda neste programa aqui.
Ok, obrigado já pela sua participação. Agora eu gostaria de falar com o José Tarso. José, este plantio antecipado também não tem a ver com a safra do milho, que o pessoal aqui na região diz que depois tem geada, tem que plantar antes, né, para poder aproveitar, tem a ver com isso?
Também. Primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, em nome do GPP, Grupo de Plantio na Palha e Sindicato Rural. E um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração, especialmente do programa Ponto de Vista. Respondendo sua pergunta, realmente nós produtores muitas vezes somos um pouco afoitos para o plantio da soja, porque no começo de um plantio nós temos que estar prevendo a próxima cultura, que seria hoje na nossa região milho safrinha. E realmente, principalmente na região mais ao sul do estado, se nós não anteciparmos um pouquinho a cultura da soja, a safra de milho safrinha realmente fica sacrificada, ou é uma safra de alto risco devido a veranículo do mês de abril, maio, e a geada quase que certamente no mês de junho. Então nós temos que antecipar um pouco o plantio, mas nós temos que ter muito cuidado, como o Euclides falou. Nós não podemos ir contra o que a pesquisa de muitos anos fala, que nós devemos obedecer certos limites. Então eu acho que o produtor, nós produtores, que eu me enquadro no MEI, nós temos que estar muito atento a essas datas de plantio.
Você que falou da questão da palha, o que é isso? Para a pessoa leiga, o que é plantio na palha?
Ah, pois é. Isso hoje, com o advento do plantio direto, até nós comentávamos nos bastidores antes do programa, ficou muito fácil plantar soja com o plantio na palha. Plantio na palha, nós temos um grupo aqui em Dourados que se discute tecnologia, onde participam os técnicos que estão aqui hoje conosco, Embrapa, universidades, órgãos de pesquisas, todos, onde se discute tecnologia. E hoje, você fazer plantio direto, ou seja, plantio na palha, olha, das melhores tecnologias que se fez nos últimos tempos. Por isso mesmo, isso aí dá uma tranquilidade ao produtor, e principalmente no que diz respeito ao meio ambiente. Então, plantio na palha hoje, não se remove mais o solo. É muito importante essa parte de plantio, porque nós estamos, que o solo é uma dádiva que nós temos, e eu acho que nós temos que prever as próximas gerações. Então, você deve cuidar com muito carinho e com muito zelo o que nós temos hoje.
Ok, obrigado, José. Gostaríamos agora de falar com o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também é professor, né, associado aqui da Universidade da Grande Dourados, né? Portanto, pode falar para a gente sobre esta questão ligada à soja, em relação à universidade que pesquisa também sobre isso, né? Luiz Carlos, quais são os avanços que você percebe que a própria universidade vem colaborando para isso, em relação à soja aqui como cultura do nosso país, hoje que é uma cultura, já que parece que nos encaminhamos para ser o maior produtor de soja do mundo também, né? Ou já somos, não sei.
Nós estamos caminhando. Também eu agradeço o convite, padre, por estar possibilitando a gente discutir sobre uma cultura tão importante, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil. Eu até diria que se não existisse a soja hoje, em termos de exploração agrícola, nós teríamos alguma limitação, porque hoje as culturas que a gente conhece aí, a capacidade de produção é pequena, em função do próprio consumo mundial, né? Então a soja, ela veio, e se nós fizermos uma retrospectiva, isso há 20 anos, 25 anos atrás, a soja foi a responsável por abrir o Centro-Oeste. Nós temos o Mato Grosso, por exemplo, você tem mais de 30 municípios que eram postos de gasolina até 10, 15 anos atrás, e hoje transformaram a cidade aí de 20, 50, 100 mil habitantes E a soja continua ainda a expansão. Você vê, hoje ela está indo para o Nordeste, Bahia, Maranhão, Piauí. Então é uma cultura que, em termos de desenvolvimento do país, apesar de, às vezes, muitas críticas da monocultura e etc., mas a importância dela como cultura é fantástica, né? Hoje o próprio Mato Grosso do Sul, o desenvolvimento dele, grande parte, né? Apesar de ser também ter a potencialidade pecuária, mas ela é muito importante. E a gente fazendo também uma retrospectiva, e isso é uma coisa importante, porque a importância da pesquisa, não só na área agrícola, mas em todo o bem-estar da humanidade, ele foi fundamental, né? E fazendo uma retrospectiva da soja, a soja, apesar de ser uma cultura de origem asiática, todas as variedades que vieram para o Brasil, desde o início aí da década de 60, quando começou lá no sul a sua exploração, eram variedades americanas que vieram para aqui. E também essas variedades vieram também aqui no início da década de 60, 70. E o que, que elas tinham? Elas tinham limitação, porque a soja é uma cultura também que ela tem exigência em termos de fotoperíodo. Quer dizer, ela, dependendo da latitude onde ela é produzida, o seu crescimento, que é muito importante, quer dizer, qual seria a potencialidade de produção da planta? O que, que o produtor quer? Que essa época de plantio vai permitir que a planta tenha um bom crescimento, uma boa ramificação e, consequentemente, proporcionar maior número de vagens, né? E isso vai resultar na produtividade. Então, essa época de plantio, ela é importante, porque não é só o fato da planta emergir e crescer, ela tem que ter, expressar a sua capacidade. Então, as variedades até aí 80, possivelmente até 90, não era possível todas as variedades ser plantadas mais cedo, porque aí você teria o problema de fotoperíodo e essa planta viria a florescer ainda com baixa estatura. E ainda existem variedades hoje que não se pode ser plantada no mês de outubro. É recomendação ainda você ter, assim, para ela expressar a sua potencialidade maior, seria a partir de início de novembro. Mas com a descoberta dessa questão que hoje cientificamente é chamada de fotoperíodo, então nós temos, por exemplo, variedades que é caracterizada, isso geneticamente você consegue manipular, chamada de período juvenil longo. Esse período juvenil longo é uma característica que permitiu você fazer o plantio de soja aí no mês de outubro, algumas regiões do Mato Grosso até setembro. Ou seja, a planta, independente do fotoperíodo, ela vai crescer. Então ela pode estar até em termos de porque o fotoperíodo que estou dizendo, a soja ela recebe o estímulo para o florescimento quando ela recebe um determinado período de escuro. Então ela não recebe o estímulo com a presença da luz, mas sim com o escuro. Então a planta ela precisa receber um certo período, que pode ser 11 horas, 10 horas, depende se o material é precoce, se é tardio, depende desse ciclo que vai determinar esse fotoperíodo. Então, com esse período juvenil longo, quer dizer, a planta, ela é independente de estar ou não favorável a ela receber o estímulo, ela não floresce, porque ela ainda está na fase de formação. Então, com a descoberta desse fotoperíodo, do período juvenil longo, permitiu, por exemplo, você plantar soja no Nordeste, em baixas latitudes, hoje lá, até já próximo lá do Equador, né? Você já tem lá, né? Na região do Amazonas, Rondônia, etc., né? Então, isso então foi uma descoberta muito importante, que fez com que hoje, né, o Mato Grosso do Sul pode se estar plantando soja aí no período aí, no início de outubro, né? Porque você tem essa condição. Então o material, ele vai crescer, né? Mas isso eu estou dizendo, não são todas as variedades. O produtor, ele até a própria assistência técnica, a pesquisa, já recomenda, né? As variedades tais, pode se iniciar nessa época. As demais teria que vir no mês de novembro.
Me diz uma coisa, essas variedades, você salientou sobre a questão das variedades vindas dos Estados Unidos, o Brasil já tem algumas variedades também?
Sim, agora o que acontece é o seguinte, quer dizer, esse banco de germoplasma, que seria esses materiais, né, que era David, Cobb, que eram materiais, que no Rio Grande do Sul até produzia bem, porque você tinha, em termos de latitude, próximo à americana, mas quando você vinha do Paraná, vindo na região do Centro-Oeste, então esse material não conseguia crescer. E a Embrapa, a gente disse que a Embrapa ela foi muito importante e continua sendo muito importante nesse trabalho de melhoramento. Provavelmente a Embrapa é Londrina, né, com excelentes melhoristas. Então, conhecendo, e aí você também conseguia também importar materiais da China, que é o seu centro de origem, né? E a partir daí fazendo cruzamentos, e aí hoje as nossas variedades já são brasileiras, né? Você já tem variedades tropicais, né? Com essa característica que se adapta aí. Então, mas essa história e a competência dos melhoristas do Brasil foram muito importantes para que hoje nós temos hoje a soja plantando, né, numa ampla condição de região. Você tem hoje do Rio Grande do Sul a lá o Amazonas, se você quiser plantar soja, tranquilo, né?
Com esta melhoria, né, da questão tecnológica em relação à própria semente, é possível daqui a uns anos a gente ter no semiárido nordestino, já que a coisa está pegando assim, né, também o plantio da soja? Você acha que é possível?
Eu diria assim, ó, você tem assim, por exemplo, a questão de você ter planta resistente à seca ou a estresse hídrico, né? Não sei se é nesse aspecto, né?
Sim.
Eu diria assim, você pode, acho que numa situação bastante árida, bastante extremo, porque você vê bem, você aguentar um certo período de seca, por exemplo, passou aí 15 dias, 20 dias, 30 dias, a planta, digamos, ela nesse período, ela tem algum mecanismo dela ficar ali num estado de repouso, e quando voltar as condições climáticas, ela voltar de novo, é uma situação. Agora, você tem, por exemplo, que nas diferentes fases do desenvolvimento da planta, essa planta, para ela poder transformar em sua potencialidade de produção, ela precisa absorver os nutrientes que estão no solo. E esses nutrientes estão em que fase? Eles estão na solução do solo. Então, possivelmente, se você tiver uma região ou uma condição de você ter uma seca extrema, ela não conseguiria absorver esses nutrientes que teria que estar na solução do solo. Às vezes você tem algumas plantas do deserto tal, que elas têm essa habilidade, mas são habilidade que elas adaptaram isso desde a sua origem, né? Então ela já tem toda uma história, possivelmente essas culturas já melhoradas, já de interesse, é lógico que você pode ter material com um pouco melhor comportamento num período de estresse, mas eu digo assim, com uma questão muito prolongada, numa situação de realmente você ter baixo mesmo índice de profissionalidade, eu diria que ela estaria prejudicada. Acho que qualquer dessas culturas comerciais nossa, até pela sua melhoria, ela não conseguiria sobreviver num período muito longo de seca, né? Porque aí a própria fisiologia da planta, a questão da nutrição, isso aí seria afetado.
Ok, Euclides, você salientou ainda há pouco, né, que a área plantada, eu acho que não é só em Dourados, né, mas aqui em toda a macro região da Grande Dourados, né, que aumentou. Mas a cana também aumentou. O que é que está acontecendo? Tinha muito mato ainda, o mato não pode derrubar, tem isso também, né? Mas tinha muita área ainda que não estava sendo utilizada, ou o pessoal está tirando o gado do pasto e plantando soja?
Então, é muito interessante essa abordagem, até porque tem aí por trás disso uma questão muito séria, que é a questão ambiental, né? E é importante a gente esclarecer isso para a sociedade. Mato Grosso do Sul, segundo alguns números que surgiram aí, tem hoje 9 milhões de hectares de pastagens degradadas. Pastagens que não estão suportando um boi por hectare. As florestas que nós temos no Mato Grosso do Sul, elas não precisam ser mexidas numa árvore. Não precisam ser mexidas. Nós podemos dobrar a área de soja. Nós podemos dobrar a área de cana e não digo dobrar a produção de carne, mas nós podemos voltar a ser o primeiro produtor de carne no Brasil, porque o Mato Grosso do Sul já é o terceiro, né? Nós fomos primeiro. E se deve isso, a essa perda do primeiro lugar, em função da degradação das pastagens. Então veja bem o que está acontecendo, padre. A cana, e aí causa até inquietações, né? Porque quando você, como nós andamos muito na região, sei que o Tarso anda, o professor também anda com seus alunos, e nos assusta, né, Tarso? Porque às vezes você vê, nossa, mas essa área era soja e agora virou cana.
Laguna Carapã, onde eu moro, é assim.
É.
E agora virou lugar cana. E terra boa, hein?
Então, mas veja bem o que está acontecendo. E mesmo assim, então, com o aumento da área da cana, porque o apelo da cana é muito forte.
Sim.
É muito forte, né? Não se sabe, nós não conhecemos muito bem a questão da rentabilidade da cana, porque nós somos consumidor de dois produtos da cana, que é o etanol e que é o açúcar. Então, nós calamos, vamos lá e compramos. Mas veja bem, por que que aumentou mesmo assim a soja? Porque esta pastagem degradada não está sendo mais interessante ao produtor. Veja bem, existe aqui um fator que é a profissionalização do produtor rural. O produtor rural hoje está fazendo, já está começando a fazer gestão. Ele não, é difícil você encontrar um produtor rural desassistido. Ou ele é assistido por uma empresa de assistência técnica, ou ele é assistido pelo próprio filho, que já se formou agrônomo, ou se formou técnico agrícola, ou se formou um administrador rural. Então, essa realidade no campo começa a mudar. O que está acontecendo? A soja está abrindo novas fronteiras. Não é a cana como se esperava. Claro que em alguns municípios, em função da proximidade da usina, porque a usina tem um comportamento assim, até 50 ou 60 quilômetros de raio, é esta área que interessa a ela. Se nesta área tiver uma pastagem degradada, ela vai arrendar e vai pagar pelo arrendamento. E se nessa área tiver uma área de soja, ela vai fazer de tudo para arrendar também esta área de soja. Tá? Então a soja, de certa forma, não caiu, a cana aumentou, e o que nós estamos percebendo é o seguinte: a área degradada de pastagem começa a dar espaço, então, para a cana. Isso tem um lado bom, porque se futuramente esta área voltar para ser pasto, produção de carne novamente, nós vamos ter com certeza uma capacidade de produção novamente restabelecida dessa pastagem, e o que vai fazer com que nós tenhamos quantidade com qualidade novamente no produto carne, né? Que nós temos que analisar o seguinte: nós não podemos, nós temos que lutar contra a monocultura, né? E é ruim a cana. A gente tem exemplos ruins da cana no país, né? Se você for em São Paulo, tem sítios que hoje só se sabe a divisa porque foram foi feito o geoprocessamento da propriedade.
A região de São Carlos é bem assim, né?
Emendou tudo, não tem mais divisa, né? Mas por outro lado, se você tiver um programa bem feito, como eu sinto, por exemplo, Mato Grosso do Sul, acho que eu sou um crítico nessa parte aí, né? Eu acho que nós deixamos de estabelecer que a ZEE, zoneamento ecológico econômico, né? Eu não concordo em plantar cana em algumas áreas de produção de alimentos que são extremamente férteis, né? Que são potencialidades excelentes, né? Nós temos outras áreas interessantíssimas para cana, né? E eu defendo que a cana tem que continuar. É um combustível que se produz, um combustível renovável, é uma fonte de renda para o país através da exportação do açúcar, porque a gente não exporta etanol, né? A gente exporta o açúcar, né? Mas de certa forma, ambientalmente, ela tem algumas contribuições interessantes para o país e, claro, economicamente também. Então eu vejo assim: a soja aumentou. Se ela continuar com esta rentabilidade, o ano que vem ela continuará aumentando, né? E assim, o produtor ele vai selecionando o produto de acordo com a rentabilidade que está proporcionando a ele. Eu volto a dizer, ele se profissionalizou e ele hoje está assistido ou por uma empresa de consultoria, etc., ou pela própria família, que hoje se formou e consegue então analisar esses fatores e tomar as decisões acertadas para a vida dele lá no campo.
Ok, nós precisamos fazer um primeiro intervalo, mas alguém deixou um recado aqui, disse que agradece pelas orações que fizeram por ele, Adriano Martins de Itaporã. Ficou 100 dias sem trabalhar, parece que estava doente, né? E agora retornou e manda um abraço para os ouvintes da Rádio Coração. Um abraço para você, Adriano, também. Daqui a pouco já retornamos, vamos falar sobre a questão do preço da soja agora, no retorno.
95,7 FM, Rádio Coração. A Rádio do Coração. Coração de Jesus.